A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. São 3 horas, 32 minutos. Aqui é Patrícia Armentano. Eu apresento, a partir de agora, uma nova edição ao vivo do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar aqui com a importância do compliance em condomínios. Quem está comigo ao vivo é o doutor Alexandre Marques, advogado especialista em condomínios, também professor especializado em direito condominial, e ele é membro da Comissão de Direito Condominial do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Quero cumprimentá-lo primeiramente. Muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor Alexandre.
Olá, Patrícia, é um prazer falar com você e os nossos amigos ouvintes da Amapá. Uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui no programa Justiça para Todos.
Muito bem, muito obrigada. Bom, para começar a nossa conversa, doutor Alexandre, gostaria que o senhor explicasse para nós, para os ouvintes, o que quer dizer o termo compliance, por que se fala tanto disso, né, atualmente?
Pois é, vamos começar do começo, né? Compliance deriva do termo em inglês to comply, que significa para nós aqui cumprir ou estar em conformidade com alguma coisa. A maioria das cartilhas, pelo menos, define compliance dessa forma. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele dá para o termo compliance, na sua cartilha específica sobre isso, o seguinte significado: medidas internas que permitem prevenir ou minimizar os riscos de violação às leis decorrentes de atividades praticadas por um agente econômico e de qualquer um de seus sócios ou colaboradores. A grande vantagem, Patrícia, do compliance é que, através desse programa que você implanta nas grandes empresas, nas empresas estatais, paraestatais, é forçar esses agentes a terem um comprometimento, um compromisso maior com os valores e objetivos que aquela empresa se propõe. Aquelas cartilhas que a empresa normalmente desenvolve de boas práticas.
Sim.
Né? Primordialmente, o cumprimento de legislação. Então, esse é um objetivo bastante ambicioso, e a gente sabe disso, porque envolve uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura dos colaboradores e de todos, desde aquele mais básico, aquele que exerce uma função mais básica na empresa, até o topo da liderança, digamos assim, né? E ele vai trazer resultados muito positivos se realmente se conseguirem implantar esta política, essa mudança de mentalidade dentro dessa estrutura corporativa. Uma vez que esses colaboradores, né, passem lá a apresentar diferentes motivações, graus de tolerâncias a riscos, aquela coisa toda, esse programa vai ditar valores objetivos garantindo um bom desempenho, né? Então, não adianta, se você não conseguir convencer o colaborador, se você não conseguir convencer a equipe da importância, né, das vantagens da implantação das medidas de compliance, de conformidade com leis, regras, normas, o programa não vai adiante. Não adianta dourar a pílula, fazer cartilhas, reuniões, a coisa não vai adiante. Eu costumo dizer, numa linguagem bem simples, que compliance é fazer o certo sabendo o que é errado. Então, você sabendo o que é errado, não vai fazer, né? Aristóteles já dizia, o homem deve ser correto, virtuoso e ético. Então, resumidamente, a ética é uma reflexão dos valores sociais relativizados ao âmbito coletivo, né, que a gente tem dentro de nós.
Exato. E por que aplicar, doutor, os princípios do compliance aos condomínios?
O condomínio edilício é um ente ficto de direito. Ele não tem personalidade jurídica plena. Ele tem capacidade processual e ele tem responsabilidade tributária, digamos assim. Em que pese existir enunciados de jornadas, né, tanto de direito civil quanto processual, carreando ao condomínio uma personalidade jurídica, a gente sabe que na prática isso não acontece plenamente. Então, mais do que nunca, Patrícia, é um ente que está à mercê de uma gestão interna, muitas vezes até sem ter uma convenção condominial registrada num cartório de registro de imóveis.
Sim.
Nós temos a súmula 160 do STJ, que diz o seguinte: ainda que a convenção do condomínio não seja registrada no cartório de registro de imóveis, ela é válida perante os condôminos. Ela tem força de ato regra, ato normativo perante os condôminos. Eles têm que cumprir aquilo. É muito comum, nós que trabalhamos nesta área condominial, nós ouvirmos do condômino a seguinte frase, né? Não, meu condomínio não tem convenção, meu condomínio não tem esse rigor formal todo, eu não concordo com o valor desta cota condominial, com o pagamento da cota condominial mensal que ele recebe para pagamento, eu não vou pagar. E aí, quando o condomínio ingressa com uma ação judicial pelo procedimento comum, porque se o condomínio não tem convenção, não pode se valer da execução para cobrar. Ele apenas vai poder se valer da execução se ele tiver uma convenção condominial. Não tendo, é o procedimento comum. Então, quando o condomínio ingressa com esta ação judicial pelo procedimento comum, esse condômino, esse morador, vai ter que pagar a despesa apresentada, né, sob pena do quê? De um enriquecimento indevido, um enriquecimento ilícito. Só que o condomínio, como eu disse antes, fica muito fragilizado, muitas vezes, diante desse informalismo. Então, a nossa resposta, ela é sim afirmativa. Mais do que nunca, o condomínio edilício, o condomínio de lotes, o condomínio, o loteamento, né, que o pessoal costuma vulgarmente chamar de loteamento fechado, na verdade é um loteamento com acesso controlado, as regras de compliance caem muito bem para ele. As regras de compliance se aplicam muito bem para ele. Né? E a evolução jurisprudencial que nós temos, né, doutrinária, ela reconhece para o condomínio a necessidade desse cuidado, dessa atenção toda. Então, é muito importante entender que as regras de compliance vão valorizar o condomínio, diminuindo os riscos operacionais, né, diante do interesse da implantação dessas regras, atuando de forma a evitar questões extrajudiciais que possam comprometer a segurança até empresarial do condomínio. Então, a prática do compliance no condomínio vai trazer uma proteção jurídica, uma valorização do empreendimento e até... entre os próprios colaboradores, eles vão se sentir mais seguros nas questões que eles vão levar do dia a dia à gestão do condomínio.
E aí, doutor, nós podemos incluir, quando falamos em condomínios, os condomínios comerciais, residenciais e até shoppings?
Sim, nós podemos incluir todos esses entes jurídicos. O condomínio comercial, o condomínio misto, o condomínio clube, a futura multipropriedade, você sabe que agora entrou em vigor a questão de um ano, a lei da multipropriedade, que também é uma forma de condomínio, tanto pode ser praticada num condomínio puro, instituído como multipropriedade, como também pode ser praticada no condomínio edilício, que será convertido total ou parcialmente na multipropriedade. Então, para o condomínio residencial, como eu falei, para o condomínio de lotes, então, para tudo isso, para todos esses entes fictos de direito, se aplica muito bem as regras do compliance.
Agora, doutor, o que deveria contemplar a implantação de uma rotina de compliance no condomínio?
Então, a gente imagina, e por que, que eu falo assim, a gente imagina? Sendo muito sincero, Patrícia, não existe, a gente não tem notícias no Brasil de grandes condomínios ou condomínios que já têm uma rotina de compliance implementada há muitos anos. É uma coisa nova, isto vem sendo feito, nós orientamos nesse sentido, né? O IBRADIM também vem trabalhando no sentido de conscientizar nesse sentido. E aí, assim, o que a gente imagina como uma regra, uma cartilha, digamos assim, um plano de desenvolvimento de uma rotina de compliance seria o seguinte: um compromisso e um envolvimento visível dessa equipe diretiva, da administradora, com os condôminos e prestadores de serviço, a nomeação de um responsável por compliance, preferencialmente outra pessoa, um órgão que não esteja diretamente ligado à gestão executiva, justamente para ter autonomia, né? Procedimentos bem definidos, éticos, de conduta política, de anticorrupção, na medida em que a gente sabe que as coisas precisam ser muito claras, desde a comunicação interna entre a gestão, os partícipes desse teatro que a gente chama aqui, equipe diretiva, condôminos, prestadores de serviço, como a atribuição, né, também de tarefas, prazos, transparência na prestação de contas, tomada de preços, rotina e procedimentos na esfera operacional, administrativa, principalmente na área trabalhista, que também oferece um risco constante. Né? Análise periódica desses riscos, uma liderança, né, ou então uma autoridade do gerente de compliance,
sim,
com acesso direto a essa equipe diretiva, também é uma coisa assim que a gente recomenda muito fortemente dentro desse manual de rotina para implementação, treinamentos periódicos para você incutir uma mudança de cultura, isso você fazendo palestras, reuniões informais, assembleias com os condôminos, reuniões com os colaboradores, dando ampla publicidade dos atos que você está querendo praticar, que você vem praticando, procedimentos, regras, normas que você vai instituir para serem seguidas por todos eles. Também um controle interno, incluindo a existência de livros e registros contábeis financeiros, é o que no direito, muitas vezes, a gente chama da due diligence, né? Quer dizer, aquela transparência a mais que você vai ter com terceiros, operações societárias, parcerias, cláusulas de anticorrupção, de monitoramento. Você tem que criar canais de denúncia, sim, para que os colaboradores, para que terceiros, empresas que prestem serviços, alguém da equipe diretiva, os próprios condôminos, possam levar questões de relevância para a gestão do compliance, as ações corretivas, que não basta você ter o canal de denúncia, né? Você tem que ter as ações corretivas já pensadas, quais serão as medidas disciplinares, né? E, por fim, uma avaliação contínua desse programa todo, né? E aí, o que, que a gente sugere, Patrícia, que seja feito para você ter uma maior efetividade, digamos assim, com o menor custo possível, menor investimento de tempo possível para a implementação dessa rotina? A contratação de um consultor, né, um advogado, uma administradora de condomínios ou uma outra empresa especializada nessa área de compliance é fundamental para a implantação dessa rotina de uma forma otimizada. Não dá para se aventurar nisso, não dá para ser uma pessoa que não tem a menor ideia de como funciona, leu um pouquinho na internet, assistiu lá um vídeo ou dois desses do YouTube e tal, e resolve implementar uma rotina dessa, né? Atualmente, que eu saiba, que nós tenhamos conhecimento, não há nenhuma empresa especializada no segmento condominial que oferece esse tipo de serviço. A gente sabe que tem algumas administradoras de condomínio, obviamente atentas, né, a esse clamor aí de mercado que a gente tem visto, né, que tem espalhado aí na sua mídia em geral, que estão vendendo esse serviço de implantação de regras de compliance. Mas de uma forma muito superficial, Patrícia, confundindo o conceito de compliance com auditoria, aquela auditoria pura e simples que a gente conhece, né? E a gente sabe que não é a mesma coisa.
Sim.
A auditoria, ela é uma parte do compliance, ela é uma ferramenta de compliance, é um dos componentes do programa, né? Ela está mais ligada na prática a um alinhamento aí de conceito de governança, tá? Depois de selecionado facilitador desse programa, a gente deve promover aí uma profunda análise dos procedimentos do condomínio, no setor administrativo, operacional, financeiro, comunicacional, documental, a fim de você conseguir realmente identificar os riscos, as falhas, analisar a rotina que as pessoas vêm empreendendo, as empresas, à frente de cada um desses setores, né, e o grau de comprometimento das pessoas com a doutrina de compliance que você quer implementar. Isso é muito importante. Tem empresas que, inclusive, contratam psicólogos, pessoas encarregadas de fazer dinâmica com os funcionários motivacionais, no sentido de estar atentos às regras de compliance. E aí, uma vez que você identifique esses riscos, né, é hora de você desenvolver, então, as cartilhas, os modelos, os procedimentos para cada uma dessas operações, né, dando ampla publicidade, como eu disse antes, para os condôminos, funcionários, prestadores de serviço, né. E aí, assim, um prazo mínimo, Patrícia, para você conseguir desenhar um programa desse, colocar em prática, analisando as questões do condomínio, prazo mínimo mesmo é de 90 dias, né, úteis. Não dá para falar uma coisa menor do que isso para você fazer um trabalho aí com segurança. Depois desse período, a gente sugere o quê? A realização de pelo menos uma reunião aberta lá entre os moradores, entre os condôminos, quem queira eventualmente também participar, prestadores de serviço, né? E aí, em analogia a um conceito semelhante aí a uma audiência pública que a gente conhece, facultando aí a cada pessoa a possibilidade de opinar sobre aquele material que está sendo desenvolvido e apresentado. É muito importante, é muito salutar essa troca de ideias, de debates, né, promovendo aí democraticamente a adequação desse conceito às necessidades práticas daquele condomínio, porque assim, não adianta você imaginar, você pintar uma aquarela do mundo perfeito do compliance para o condomínio, porque cada condomínio tem a sua dinâmica. Cada condomínio tem a sua forma de relação, de se relacionar entre os moradores, prestadores de serviço, aquela coisa toda. Então, feito isso, elaborado uma cartilha sobre esses procedimentos a serem implementados, o condomínio vai distribuir essa cartilha para os condôminos, funcionários, prestadores de serviço, né, junto com a convocação de uma assembleia que tem que ser feita para se ratificar, para se aprovar, então, tudo isso que foi decidido. É necessário, é fundamental que haja a Assembleia realmente. Até porque a Assembleia, a gente sabe, é o palco legítimo para as deliberações, discussões condominiais. E nesta Assembleia vai se tirar dúvidas, vai se implementar trocas de ideias, de conceitos, de pontos de vista, né? E você vai aprovar isso. Qual é o quórum para aprovar isso na Assembleia? Qual é o quórum assemblear? Isso gera muita dúvida, muitas vezes, entre os condôminos, a equipe diretiva do condomínio. O quórum é do artigo 1353 do Código Civil, que diz que quando não houver uma disposição específica na lei, o quórum para aprovação é da maioria simples dos condôminos presentes em Assembleia, como regra geral. Então, não há necessidade realmente de um quórum, digamos assim, mais específico.
Sim.
E para criar, eventualmente, para que esse síndico de condomínio já eleito possa criar uma comissão de condôminos encarregados de participar dessa formatação de uma cartilha de compliance junto com a empresa contratada. Essa previsibilidade está no parágrafo 2º do artigo 1348 do Código Civil, que diz lá, compete ao síndico, né? E aí, no parágrafo 2º, que o síndico pode transferir a outra pessoa, total ou parcialmente, as funções ali administrativas, desde que referendado na Assembleia para os condôminos. Então, ele tem esta autonomia, mas ele precisa que os condôminos referendem isso. Então, como a gente pode verificar aqui, como a gente vê, uma pessoa física, jurídica, pode sim prestar essa assessoria ao condomínio, ficar responsável pela implantação desse programa de compliance, desde que aprovado em Assembleia. Então, deliberada essa questão, vai se registrar ato em cartório, distribuir para todos os condôminos, funcionários, prestadores de serviço, e aí é hora de colocar em prática realmente essa programação toda com a segurança jurídica que se pretende atingir com compliance.
Doutor Alexandre, auditoria e compliance são a mesma coisa ou se complementam?
Não, são coisas distintas realmente, né? A auditoria é uma das facetas do programa de compliance. Ela não se confunde efetivamente com o compliance, né? A auditoria ela serve para você averiguar uma não conformidade do ponto de vista contábil e financeiro, né? Mesmo em relação a prestadores de serviços, atividades que eles prestam junto ao condomínio como tomador desse serviço. Então, a auditoria ela vai analisar criteriosamente, por exemplo, se a empresa que presta serviço de um posto de trabalho, uma terceirizada de mão de obra para o condomínio, de portaria, limpeza, ela vem apresentando mensalmente as guias relativas aos tributos, encargos, de obrigações previdenciárias, os colaboradores, né? Então, tudo isso vai ser checado através de uma auditoria. A auditoria, ela também vai verificar se, por exemplo, uma empresa de elevadores, ou de portões, ou de antenas, circuitos de segurança, que faz ali, presta esse serviço, vem fazendo a manutenção do equipamento do condomínio, atendendo, por exemplo, normas técnicas da ABNT e NBR, que a gente sabe que existe e que é uma exigência legal, né? Porque, como eu disse antes, no compliance, estar em conformidade não é apenas em relação à lei e legislação, mas a normas técnicas também e a atos instituídos pelo próprio condomínio. A auditoria ela vai verificar mensalmente se o balancete contábil gerado pela administradora ou pela gestão interna do condomínio, num regime de caixa simples, né? Porque a contabilidade do condomínio é um regime de caixa simples, não é como uma empresa, uma SA, digamos assim, ou uma empresa de comandita, enfim, uma outra situação como essa. Então, esse regime de caixa simples, essa auditoria tem que ser contínua. Ela deve refletir realmente o período contábil real que o condomínio vem vivenciando. Então, não havendo uma paridade ali entre o que está sendo apresentado em termos de saldo, receitas e despesas, do que está no balancete, do que está na pasta de prestação de contas e nos extratos bancários daquele período, a gente vai exigir ali um esclarecimento maior por parte da administradora, o síndico do condomínio, uma diretoria de uma associação de moradores, né, de um loteamento, alguma coisa assim, a gente vai exigir maiores esclarecimentos. Importante destacar que o Conselho Federal de Contabilidade, a TCI diz, através de uma interpretação técnica, que é a NBC 07, aprovada aí por uma resolução de 2002, traz quais são os conceitos realmente mais básicos da auditoria, de forma muito clara, não se confundindo com as regras de compliance. Então, a auditoria ela vai embasar o compliance, ela vai fortalecer as regras de compliance dentro do condomínio.
Uhum. Qual a limitação da responsabilidade da equipe diretiva pela adoção das regras de compliance, doutor?
Essa pergunta é excelente, Patrícia, porque é o cerne realmente do resultado final aí do que vai se esperar do compliance, né?
Sim.
Quando você tem lá uma equipe diretiva à frente do condomínio, você tem, obviamente, uma responsabilidade direta ligada ali à gestão do condomínio, né? E essa responsabilidade recai, infelizmente, inteiramente, primeiro sobre os ombros do síndico, né? Infelizmente, depois do conselho, que também é eleito, né? Num caso de uma responsabilidade solidária. Então, desde o advento da lei de anticorrupção, da inserção de política, de boas práticas no contexto social, o Estado, o juiz, vem mitigando, desde que você demonstre que você atuou, que você tomou todas as cautelas, né, como representante do condomínio, numa eventual judicialização, numa eventual questão que acabe às portas do judiciário, a adoção efetiva de práticas de compliance vai minimizar um pouco a responsabilidade dessa equipe diretiva. Ainda mais se isso foi aprovado em assembleia de condôminos, regularmente, como a gente sugere, né? Então, auditar, acompanhar a execução de atividades por fornecedores, prestadores de serviço, é uma das funções que, carreadas aí com o compliance, vai dar aí uma segurança muito maior para o condomínio. A espelho do que acontece com a lei de anticorrupção, lei 12.846 de 2013. Né? Então, para a equipe diretiva, é muito importante, sim, a adoção das regras de compliance.
Além da equipe diretiva, cada pessoa, ou seja, cada um tem um grau de contribuição com essas mudanças, essas quebras de paradigma para relações mais éticas, mais transparentes, né? E negociações leais que compliance, enfim, determina?
Sim, todos os condôminos, todos os moradores, independente de ser proprietário, possuidor, né, o inquilino, locador, locatário, mesmo funcionários, cada um deles terá uma participação fundamental como um elo dessa corrente do compliance, para que a gente atinja os resultados, para que a gente tenha sucesso efetivamente nessa implantação dessa rotina. Se uma parte do grupo não acreditar nisso, se uma parte do grupo não comprar essa ideia da importância das regras de compliance, Patrícia, realmente fica muito fragilizado e a prática já demonstrou para a gente que é só uma questão de tempo para que essas regras, então, sejam desconsideradas e, enfim, você perca todo o trabalho que foi realizado, né?
Uhum. Doutor Alexandre, eu gostaria, então, que o senhor ficasse à vontade agora para expor seus comentários finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, que é a importância do compliance nos condomínios.
Primeiro, eu quero dar os parabéns ao programa de vocês, por ser aí um dos primeiros, com a importância e o alcance que tem, a abordar diretamente o tema de compliance. Então, é muitas vezes espinhoso, não muito palatável, né, para o público em geral. Então, quero parabenizá-los em relação a isso. Então, finalizando, o compliance e as regras de compliance, de boas práticas que nós comentamos até agora, não poderia ter chegado no nosso momento social, não poderia ter chegado no melhor momento social que o país atravessa. Ainda mais diante de um aquecimento do mercado imobiliário, que todos nós estamos acompanhando aí pelas grandes mídias, televisivas, escritas, faladas, né? O chamado boom imobiliário que a gente está tendo de novo. Esse boom imobiliário, muito forte lá em 2008, 2012, alçou a condição de condôminos e moradores milhões de brasileiros que até então nunca tinham tido a oportunidade de morar em condomínio, de conhecer condomínio. E não é difícil imaginar que essa microsociedade que passou a habitar nesses condomínios muitas vezes desconhecem as próprias obrigações e deveres, direitos também, né? Então é muito importante que as regras de compliance sejam implementadas para que esses condôminos, para que essas pessoas, literalmente milhares de pessoas, tenham mais segurança da aplicação dos investimentos, da cota condominial que paga todo mês ali, que a gente sabe que para os milhões da maioria de brasileiros, é feito com muito sacrifício. Então, é inevitável que a gente imagine que o compliance vá, sim, detectar riscos e erros de gestão que serão corrigidos e que farão do condomínio um lugar melhor para se viver.
Uhum. Eu quero agradecer, então, a sua participação hoje aqui. Muito obrigada, doutor Alexandre Marques, em entrevista aqui para o programa Justiça para Todos.
Foi um prazer, Patrícia. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Boa semana. E eu sou Patrícia Armentano, quero agradecer a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Você fica a partir de agora com Edson Oliveira ao vivo aqui em AM630. Até!
A Paraná Educativa AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.